Obrigada, bom dia a todos. Eu sabia que essa missão ia caber a mim, já que eu sou a única mulher da mesa. Eu logo imaginei. Bom, eu, pela raridade do fato, nunca estive aqui numa comissão como essa, numa audiência pública, então eu resolvi escrever algumas palavras para... Sempre falo, sempre livremente, mas dessa vez resolvi escrever algumas palavras. Eu agradeço muito a oportunidade de estar nesta casa, né? Jamais imaginei que estaria aqui um dia, assim como jamais imaginei que me tornaria âncora de um telejornal, como sou hoje. Da mesma forma que na primeira infância, eu jamais imaginei que concretizaria o sonho de ingressar em uma universidade. Durante muitos anos, eu me perguntei quem teria roubado essa minha imaginação. Hoje, senhores, eu sei que foi o Estado brasileiro que tirou de mim essas possibilidades. Trato aqui possibilidades como os caminhos que oferecemos aos nossos cidadãos. Recentemente, em relação à crise de imigrantes africanos na Europa, especialistas afirmaram que as dificuldades econômicas do continente europeu minaram os investimentos sociais, né, e o apoio aos países da África. E o resultado começou a aparecer, a verdade é essa. Milhares de pessoas fugindo da fome na África. E aqui no Brasil, nós temos um dito popular para essa decisão da Europa, que é farinha pouca, meu pirão primeiro. Nós, crianças nascidas nas décadas de 1970 e 80, sabemos bem o que significa isso. Crescemos em meio a uma forte crise econômica. Eu me lembro muito bem da infância sem projetos sociais, nas décadas de 80, 90. As ajudas se resumiam apenas ao combate à fome. E peço um pouquinho de licença agora para usar o meu exemplo pessoal. Com escolas públicas precárias, os meus pais acharam que a solução seria conseguir uma bolsa parcial de estudos em uma escola particular. Ocorre que eles nunca conseguiam pagar a diferença, né, da bolsa parcial. A verdade é essa. E a gente acabava ficando lá na final, porque era assim na década de 80, não sei se vocês se lembram bem, mas na década de 80 você não conseguia pagar a sua parte, você ficava humilhado do lado de fora, esperando, porque você era o não pagador, né? Esperando para entrar na escola. Ocorre que nunca conseguiam pagar essa diferença, assim como não tinham dinheiro para o lanche, para os livros e até para o uniforme. Eu sempre herdava o uniforme usado do meu irmão, e é sempre furado, mal cheiroso. E o fato é que eu gostaria que meu exemplo fosse isolado, mas não era. Eu vi no meu bairro os meus vizinhos tentando sobreviver. Ao mesmo tempo que as imagens da TV mostravam um Brasil faminto da década de 80. E esse Brasil se parecia comigo e com os meus. Era um Brasil predominantemente de pele escura. E, do outro lado, ainda com a permissão do Estado, nós víamos um Brasil rico. Nossa teledramaturgia ostentava um Brasil caucasiano, com casas enormes e lindos jardins, um café da manhã farto. Nesse Brasil existiam livros, aliás, muitos livros, né? Aquela sala ostentava muitos livros. Havia helicópteros, barcos, muitas viagens. E, quando criança, eu ficava olhando para a tela e tentando me enxergar no meio de tudo isso. Eu buscava a minha pele e a minha imaginação, que tinha sido roubada. Mas o que eles me ofereciam, e muito raramente, eram os lugares certos, né? A cozinha, a limpeza, atividades que eu já via minha avó negra desenvolver. A televisão, com a permissão do Estado, roubava a minha imaginação. Aliás, para onde quer que eu olhasse, esse era o Brasil que aparecia. Na TV, nos livros, nas histórias. Percebam que, como diz o professor Kabenguele Munanga, a memória que me inculcam não é a do meu povo. A história que me ensinam é outra. Os ancestrais africanos são substituídos por gauleses e francos de cabelos loiros e olhos azuis. Eu não tenho dúvidas, senhores e senhoras, que existia até então um sistema perverso que resultava na inferiorização e na desumanização do negro. E os resultados nós estamos vendo agora. Diferente do passado, o Brasil da última década avançou para a população mais pobre, principalmente para os negros. Isso é evidente, nós conquistamos direitos com políticas sociais, mais crianças deixaram de abandonar a escola. O problema da fome diminuiu. Ninguém precisa mais dividir uniformes, como eu tinha que fazer com meu irmão. Ninguém precisa mais ter carência de livros, porque os livros não faltam. Muito pelo contrário, né? Luta-se para que tenha mais qualidade, está aí a Lei 10.639. O que dizer do ingresso de negros nas universidades? O ensino superior ficou mais colorido. No mercado de trabalho, há o que se fazer. Aliás, um longo caminho pela frente ainda em todas as áreas, mas o mercado de trabalho também mais democrático. Se bem que, friso aqui, que eu acho que ainda é um problema muito grave, o mercado de trabalho não avançou como a educação. Lanço aqui hoje uma preocupação. Faremos diferente de outros países? Faremos diferente da Europa? Diante de uma retração da economia, novamente os mais pobres serão penalizados? Senhores, será assim? Farinha pouca, meu pirão primeiro? Não poderia deixar de registrar aqui o quanto o assunto é urgente. Junto com outros amigos, eu venho dedicando parte do meu tempo e da minha vida à abordagem da questão racial dentro dos meios de comunicação. Tenho que ressaltar o grande trabalho da TV Pública, né, que vem fazendo um grande trabalho nesse sentido. Eu tenho lá liberdade para trabalhar esse tema. E o fato, posso garantir, que os meus amigos não encontram a mesma boa vontade em alguns veículos de comunicação. Nos últimos anos, a EBC vem produzindo ou exibindo conteúdo sempre com a preocupação de mostrar um Brasil mais diverso, um Brasil mais colorido, um Brasil que respeita a etnia do brasileiro, as etnias. No jornalismo, nós denunciamos a todo momento os problemas ligados à questão racial, casos de racismo, presos por engano, desigualdade no mercado de trabalho, mais grave agora, assassinato de jovens negros, racismo institucional e o que tiver mais por aí, que tem muita coisa. Evidente que recebemos muito apoio, né? Assim como eu, pessoalmente, recebo centenas de mensagens, muitas com denúncias de racismo. É do professor universitário que é sempre obrigado a dizer que ele não é o faxineiro, quase todos os dias. Ao aluno que teve que abandonar a sala de aula e abandonou o futuro e abandonou a vida porque não aguentou suportar o racismo. Aos universitários que ingressam na universidade também, que não conseguem sobreviver lá, seja pelo racismo, seja pela desigualdade econômica, pela dificuldade de se manter na universidade. E mesmo com todas essas evidências, mesmo assim é necessário lidar com palavras ingratas nessa luta que a gente ouve quase todo dia: vitimismo, meritocracia, esquecer o passado. Frequentemente eu recebo mensagens desse tipo, mas isso é vitimismo. Nós vivemos num país democrático, é só você conseguir a famosa meritocracia. Ou então, vocês precisam esquecer o passado e olhar para frente. Cabe que o passado está bem presente. E o que se dizer de que o que quer se dizer é que existe uma paz artificial entre nós, né? Um dia desses eu li uma frase que se encaixa bem aqui, que é: parem de pedir paz quando, na verdade, o que querem é pedir silêncio. E a verdade é essa. O que querem da gente é pedir silêncio. Eu recebo muitas mensagens hostis. Não é fácil mexer com privilégio nesse país, meus senhores e senhoras. Lembro aqui também uma fala do Luther King. O opressor nunca liberta voluntariamente o oprimido. Nunca. É preciso trabalhar muito para isso. A liberdade nunca é dada a ninguém. As classes privilegiadas jamais abrem mão do privilégio, jamais, sem que haja luta. E essa luta, existe uma forte resistência. Para finalizar, eu gostaria de dizer que, recentemente, eu participei de um projeto chamado DNA África, que realizou o exame de DNA de alguns brasileiros. E não há dúvidas da minha ascendência negra, vocês podem ver, pelo meu lado paterno. Mas qual não foi a minha surpresa ao descobrir que eu possuo DNA 100% indígena do lado matriarcal. Portanto, eu guardo em mim dois corações, desculpa a emoção, de duas etnias que lutam séculos para sobreviver à lógica do Brasil opressor. Muito obrigada.
É com muita satisfação que assumo a presidência aqui desse trabalho. Né? Muito, muito difícil para substituir o senador Paulo Paim, mas vou fazer o possível aqui para lhe ser fiel. Pessoal, é o seguinte, realmente é um absurdo as discriminações, mas também é absurdo a gente se vitimar. Eu acho que a pessoa tem que andar sempre de cabeça erguida, com tranquilidade, porque a todos nós temos possibilidades fisiológicas, condição de vencer. Agora, essas injustiças acontecem mesmo. Eu queria, Luciana, que você fizesse um favor. Se apresente.
Trabalha onde?
É.
Conto a dizer isso.
É.
Né? Eu sou Luciana Barreto, eu sou âncora do Repórter Brasil, edição da tarde,
na TV Brasil, na Empresa Brasil de Comunicação. E eu também, claro, é bastante importante frisar, eu, como muitos aqui, eu venho do projeto Educafro, em 1900. Em 1996, eu entrei no Educafro. Tinha alguém muito parecido com o senhor Flafre. Em 1996, eu entrei no Educafro. Em 97, eu entrei na PUC do Rio de Janeiro como bolsista 100%. Eu tenho que agradecer também, é evidente, ao Educafro, ao empenho do Frei Davi e à PUC do Rio de Janeiro, que nos acolheu sempre, muito antes das cotas.
Muito bom. Eu fiz questão que a Luciana se apresentasse, até para todo mundo poder saber, né, onde a Luciana, com esse brilhante depoimento aqui, trabalha. Pessoal, queria lamentar o seguinte, que foram convidados. Queria primeiro saber se o Antônio Teixeira Lima Júnior, do IPEA, está presente. Alguém do IPEA? Tem alguém do IPEA presente? Não, né? Foi convidado o representante do IPEA, né, técnico de planejamento, pesquisa e diretoria de estudos sociais, políticas sociais, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA. Falaram que vinha, até agora não chegou. Quero lamentar a ausência, todas elas justificadas por motivos, segundo a informação aqui de agenda, do representante do Ministério da Educação, que eu acho que deveria estar aqui, do representante do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, MPOG, e do representante da Secretaria de Política de Promoção da Igualdade Racial, CEPIR, né, que é a secretaria exatamente para política de inclusão, né, e o representante do Ministério da Fazenda. Essas 5 ausências, a gente quer lamentar, eu acho que deveriam ter vindo, deveriam ter mandado representante, porque aqui nós trabalhamos uma questão séria, né, que é o Senado Federal, não é o senador A ou o senador B, é a Comissão de Direitos Humanos, Legislação Participativa, e a gente precisa realmente da presença de todos para poder dizer para o Brasil, né, os pontos de vista, principalmente dos nossos órgãos públicos. Né? Então, é lamentável não terem vindo e nem ter mandado representantes. Eu gostaria de passar a palavra agora para o nosso querido professor da UNB, universidade pela qual me formei em 1982. Luciana nem pensava em nascer ainda, né? Formei engenharia elétrica pela UNB, uma universidade que eu tenho orgulho de ter pertencido a ela, né? Ela hoje é dirigida por um reitor que foi da minha turma também de engenharia elétrica, Ivan Camargo. E é muito importante isso. E, Davi, você, com a palavra... Ivair Augusto Alves dos Santos, Universidade de Brasília, UNB. Se você quiser se apresentar primeiro, Ivair, antes de começar a sua fala. Bem,